Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para
stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações animadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 49º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste 49º episódio eu trouxe dois queridos amigos de um site sensacional chamado Sempu. .com.br para nós falarmos a respeito dos animes, os famosos desenhos japoneses das décadas de 80. Vamos voltar no túnel do tempo para falar de desenhos que provavelmente vocês ouvintes nunca viram na vida. E para falar sobre esses desenhos, eu trouxe aqui Mozenja. Saudações, Mozenja.
Muito obrigado pelo convite. Nerd Massa, então o pessoal deve estar aí tomando um capote da cadeira, ou do ônibus, ou do carro, de onde estiver escutando o Paranerd, porque, ora bolas, um podcast de Tokusatsu, o pessoal vem falar de anime.
Ah, mas vocês conhecem a cultura japonesa como um todo, não é só o Tokusatsu. Vocês priorizam o Tokusatsu, mas sei que vocês curtem a cultura como um todo. Não é verdade também, senhor Fire?
Com certeza, olá galera, que quem fala é o Fire, e eu realmente estou impressionado com a colisão de dois mundos, dois casts tão gigantescos num mesmo local sonoro, e por isso eu vou tocar o meu berrante. Obrigado.
O cara vem avacalhar do Paranerdia também. Oh, meu Deus.
E pro caso de algum dos meus ouvintes, por uma falha de caráter, não conhecerem o que é o Senpu, diz pra gente, Mozart, de que se trata o Senpu.com.br?
O Senpu é um portal, agora podemos dizer que se tornaram um portal de cultura pop japonesa no foco principal de Tokusatsu, que são aqueles heróis coloridos japoneses que salvam o mundo, quer dizer, Tóquio.
Vamos deixar claro que são os heróis coloridos em live action, né? Porque a gente também vai falar de alguns heróis coloridos
sem
animado, mas tudo bem. Além de vocês dois, também tem a Madame Dona Patrini, que infelizmente não pôde estar nesta conversa, e aí é que eu acho realmente um absurdo, porque só macho nessa conversa entristece muito a esse apresentador. Mas mande um beijo pra ela, meu, assim mesmo.
Tá enviado.
Tá ok. Voltaremos daqui a pouquinho com essa conversa bastante saudosista, depois dos Nerd Mails, do Curiosi Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá.
You got a nerd mail.
E aí, Gabriel, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo certo, meu querido. Poxa, rapaz, eu estou feliz em dobro hoje, porque hoje estamos gravando essa leitura de e-mails e ontem foi o aniversário da minha filhota e eu passei a noite como um rei no banheiro de tanto doce que eu comi.
Passou sentado no trono, né?
Porra, rapaz, mas cara, gordo sempre vale a pena.
Tá certo, gordo. Festa de aniversário sem gordice não é festa de aniversário, né?
E só faltou um outro nerd, né? Aqui, mas tudo bem.
Ah, eu não vou dar minha desculpa no ar, não. Vai pro inferno.
Não. Eu só queria te zoar no ar, não. Vambora.
E como é que foi fim de ano?
Ah, beleza, rapaz. Ano novo foi muito bom. Muito bom. A garrafa de rum acabou. Ah, mas beba de uma. Mas foi muito bom, a virada de ano foi boa, tudo certo. Filhota chorando na virada com os fogos, mas foi bom.
Ah, isso era esperado, né? Criança pequena e cachorro não se dá bem com fogos de jeito nenhum.
E o melhor, eu vi um ano assistindo, sabe o quê? Patati patatá.
Bem feito. Isso é pra tu aprender, não estudou, bem feito.
Cara, eu tive desespero, chorando. A gente teve que botar o negócio pra ela se acalmar, a gente botou na televisão pra Patati patatá. Aí fica uma, até ela foi dormir às 8h30 da manhã.
Tá bom. Então vamos lá, vamos aos recadinhos. Então, só pra lembrar, o Paranerd agora não é mais publicado no dia 15 e no dia 30 de cada mês. Ele continua quinzenal, só que agora é segunda-feira sim, segunda-feira não, a partir deste episódio 49, que está sendo publicado agora no dia 16 de janeiro. O próximo Paranerd, portanto, será publicado no dia 30 de janeiro por uma pura e simples coincidência, né?
Quem ouve esse podcast pela página da Combo Podcast ou pelo feed do iTunes tem que lembrar que faz parte do nosso digníssimo site www.paranerdia.com.br, né, beleza? Visite, dá o page view, tem vários assuntos pra gente lá, tem vídeo, tem coisa engraçada, só eu que tô demorando pra postar as coisas lá, mas tudo bem. Qual o recado?
É, mas quando posta, posta bonitinho. Outro recado, caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar paradoxos, felizmente essa parte tem falhado bastante, quer dizer, a gente não tem dado mancada para aparecerem paradoxos, ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande-nos e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br, repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Recados de voz também são bastante bem-vindos, apesar de nunca mais terem aparecido. E além dos e-mails, que mais outros métodos de contato nós temos, Gabriel?
Nós temos também o Twitter do Paranerdia, que é óbvio, que é o @paranerdia. E tem também a página do Cara Livro, que é facebook.com/paranerdia.
E vamos lembrar também que, afinal de contas, o que paga a hospedagem do Paranerdia no seu domínio são os links do Submarino e do seu Saraiva. Já que se é preciso implorar, eu imploro, pelo amor de Deus, vocês façam compras no Submarino e no Saraiva através dos links patrocinados do Paranerdia para que a gente possa ganhar uma comissãozinha, né?
É, e o mais importante, a comissãozinha o pessoal pensa que é para... que vai pro bolso, não, vai pra pagar o domínio.
Não, até agora a gente não ganhou nada, acho que a gente só teve prejuízo com esse site até agora, mas tudo bem. Você sabe que eu tive participações na Podosfera, Gabriel?
Dudu
Salles Júnior. Mas foram só duas, mas pô, tem um aí que foi super caprichada, cara, eu adorei demais, foi participar do Podtrash número 70 sobre o filme O Ataque dos Tomates Assassinos.
Você sabe que é por causa desse filme que eu não como salada, né?
Não, você quer saber o que é o pior, cara? Eu não tinha visto esse filme ainda.
Você o quê?
Eu nunca tinha visto esse filme. De Tomates Assassinos, a única coisa que eu já tinha visto até hoje era o desenho animado que eu tinha passado na Globo.
Que isso? Isso aí cansou de passar no cinema em casa. Eu assistia esse troço como maluco.
Não, eu sei disso, mas eu nunca tive a oportunidade de ver. Fazer o quê? Isso acontece nas melhores famílias e nas piores com mais frequência.
Obrigado. Qual o próximo?
E a outra participação que eu tive foi no Rock 30 do nosso grande amigo Ivan Motosserra. Foi um especial de comemoração de fim de ano que ele juntou muita gente da Podosfera. São mais de 30 convidados, todo mundo zoando o senhor seu panda. Tadinho do panda.
Vocês
não, mas foi muito maneiro, foi muito maneiro. A galera pediu música, foi uma festa mesmo, foi uma verdadeira festa de confraternização na podosfera. Foi muito maneiro.
Pô, posso falar uma coisa? Sempre quis falar,
uhum.
Aproveitando o gancho.
Porra, panda! Então vamos para os e-mails. O primeiro e-mail é do querido amigo chamado Antônio Mochileiro. E ele diz o seguinte: olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, vou bem. Você também, Antônio? Legal, obrigado. Eu me chamo Antônio Mochineiro C.A., tenho 36 anos, sou aposentado por invalidez e agora no final do ano começo o ano de 2012. Ganhei um grande presente que é começar a escrever no set Action Nerds dos amigos Léo, Luiz e Kel. Ou seja, o Léo tá fazendo uso da cota por invalidez, né, pô?
Diminui o imposto.
Eu só vi os Paranerdias 42 de Douglas Adams e 44 de Planeta dos Macacos. E acabei de ouvir o Paranerdia 48 com Ricardo Juarez. Foi muito legal, as perguntas foram maneiras, ele foi muito simpático. Gostei mesmo. É, mas pretendo fazer uma maratona e ouvir todos. É uma correria muito grande, mas eu estou com muita vontade de ouvir os demais. Vou viajar esta semana e vou carregar meu MP3 com 5 episódios para curtir na viagem. Sempre leio os demais posts do Paranerdia, que são bem maneiros, e desde novembro do ano passado é um dos sites de visita obrigatória e prazerosa do meu dia a dia. Parabéns, Alexandre. Paranerdia é muito maneiro, que a força esteja contigo e toda a sua família. Um abraço. Valeu, Antônio. E o segundo e-mail que mandou, Gabriel?
O segundo e-mail, cara, foi enviado pelo Fábio Tartaruga, rapaz. Ele diz o seguinte: caros amigos Nerdmaster e Paquiderme, fico com muita vergonha quando escuto um programa que vocês falam. Um programa e vocês falam que não receberam nenhum e-mail. É, porque acho que o feedback do ouvinte é uma obrigação e não tenho feito a minha. Nossa, eu senti uma coisa estranha nessa frase que ele falou, que ele botou pra gente. Ele tá com sentimento de culpa, cara. Não fica com sentimento de culpa, Fábio. É assim mesmo, não liga não. Tenho um problema para comentar em podcast, porque tenho tanto no meu trabalho quanto a faculdade, quando não bloqueio um site dos podcasts, bloqueio os comentários. Quanto aos e-mails, tenho uma preguiça enorme em mandar. Deve ser gordo, preguiçoso, a merda. Discordo do cidadão que falou que manda e-mail para aparecer e para discutir o assunto do podcast, melhor são os comentários. Cara, você vai arrumar problema com o LX, não faz isso não, cara.
Não, ele vai arrumar problema com o LX e acabou de ganhar meu respeito. Valeu, muito obrigado,
Tartaruga. 10 pontos pra Grifinória, vambora. Acho que uma das formas de contato são importantes e devem ser utilizadas amplamente. O primeiro e-mail que enviei para a Nerd foi para reclamar do áudio, que oscilava muito o volume, e quero parabenizar vocês pela qualidade do áudio, que está espetacular, sem oscilações, falhas ou ruídos. E a qualidade da edição também está excelente. Aí, Alexandre, reclama pra caralho, né, pra editar esse troço aí, ó.
Mas foi graças ao e-mail do Fábio Tartaruga que eu tomei vergonha na cara e passei a prestar mais atenção no nível do áudio. Eu lembro, viu, Fábio? Eu lembro de tudo que os meus ouvintes reclamam. Eu só não concordo com as reclamações do LX.
Continuando. Tartaruga, mais 20 pontos pra Grifinória. Bora. Aproveito pra desejar a vocês um 2012 cheio de alegrias e realizações, que o Paranerdia cresça muito, muito mais, pois considero uma das boas surpresas de podcast que tive em 2011.
Muito bem, esse foi o Fábio Tartaruga. E o terceiro e último e-mail da leitura de hoje foi de André Barba Ruiva Ferreira. E ele diz o seguinte: saudações, nerd, tudo beleza? Tudo beleza. O Gabriel também acha que tá tudo beleza, né, Gabriel?
É verdade, tudo beleza.
Tudo beleza. Pelo menos o Fábio Tartaruga disse Alexandre e Paquiderme, né? Já tem gente já dizendo oi pra você também no
e-mail. detalhe, pelo menos não botou o Escarlate. Chupa essa, Dragão Dourado. Continua.
Não. Eu tenho que pedir pras pessoas começarem a botar mais Escarlate nessa história. Eu gostei. Tá bom. Vai. Hoje mais cedo eu vi o último programa, 48, entrevista com o Ricardo Juarez, e devo falar que está excepcional o seu trabalho. Estou em falta com alguns episódios do podcast e achei até que não estaria em condições de ouvir um episódio no estilo entrevista, por causa do ritmo diferenciado. Mas para minha surpresa, aconteceu algo totalmente diferente do que eu imaginava. Após cerca de uns 10 minutos de entrevista, já percebi que seria um divertidíssimo e bem bolado cast. Nem tanto, mestre, nem tanto, nem tanto. Fica impressionado, não se manifesta não, Gabriel, calado, Abuel, fica calado agora. Fico impressionado com a qualidade do seu podcast. Espero que o meu e o dos meus amigos do Página Inacabada estejam um dia com tamanha qualidade. Falando nisso, eu gravei o primeiro episódio dessa história aí do Página Inacabada. Já vou dar spoiler logo. A gente falou sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. Foi um podcast, cara, que eu me diverti muito, muito, muito gravando. Mas eu quero saber uma coisa. Cadê essa bagaça desse episódio, gente? Ô, André, vambora trabalhar, meu filho. Eu quero fazer jabá do Página Inacabada, pô. Eu, hein? Bom, mas vamos parar com a rasgação. Não, para não com a rasgação de seda. Não, tava bom. Tá, não, você quer parar, então para. E vamos ao cast. Foi muito bom relembrar de coisas quando era mais jovem e descobrir certas curiosidades. Como aqui o caco do Johnny Bravo. Hop, hop, hop. Fora obra do próprio Ricardo, e também da homenagem feita no novo Thundercat. Sinceramente, não sabia que o Ricardo era dono da voz do Edu, do Edu. Eu fiquei impressionado como ele consegue mudar tanto a voz de um personagem para o outro, indo de extremos, como o Tais até o Foz e Confusão. Durante toda a entrevista, menos nos momentos em que o Ricardo perfazia alguma voz diferente, era possível ver o Tiger falando, ou melhor, ouvir, né, o Tiger falando, mas tudo bem. Não sei se só comigo isso aconteceu, não, aconteceu comigo também. Eu passei a entrevista toda me segurando para não falar, então, Tiger, como é que tá? Eu me segurava muito para, em vez de dizer Ricardo, eu falar Tigra, mas tudo bem. Gostaria que o cast fosse maior até a era, cara, mas eu tive que cortar muita coisa. Mas, pô, vocês nem queiram saber o que tinha no áudio bruto, e vocês não vão saber.
Eu queria ter participado mais, até porque não deu, né?
É, né? Gostaria que o cast fosse maior até só para curtir mais e mais o papo. Porém, entendo que muitas vezes é difícil e incômodo para o entrevistado estar disponível por tanto tempo. Sem contar que o áudio bruto deve estar próximo das 3 horas de duração. Acertando a mosca, tem. No mais, estou à espera de novos paranerds e espero, desejo para o senhor e toda a sua família muito sucesso e felicidade este ano que se inicia. Um forte abraço, André Barbaruiva Ferreira, do ainda não criado site Página Inacabada, e que pelo visto vai ficar inacabada durante muito tempo, né? Mas tudo bem. Além dos e-mails que recebemos, também recebemos bastante comentários para a alegria do senhor LX, né? Então vamos mandar abraços para Diego Miab Samar.
Um abraço para o David Blackout, como sempre, que agora acha mais legal assistir a Rede Globo, né? Alguém tem que achar, fazer o quê?
Não, é porque agora ele
sabe... agora ele sabe do Juarez.
Né? Agora que ele sabe que as vinhetas de chamada da novela são do Ricardo Juarez,
ele só assiste melhor, o comercial, né? Ele só descobriu o comercial. Então, toda hora, ele fica sabendo, ah, não, tá passando uma novela ainda. Ah, não, tá. Ah, não, tá passando ainda. Ah, comercial. Ó. Ele vai falar. Pô, caraca, ele deve fazer isso em casa, bicho. Mas é isso.
Um abraço também pro Drug, que acha que as entrevistas do Paranédia tem mais a ver com papo entre amigos do que uma entrevista. É o que eu tento, filho. É o que eu tento. Te juro que eu tento. Quem mais?
Um abraço pro Comment Man. Ah, eita, falei errado. É o LX, rapaz.
Né, eu sou o vilão master pra ele. Agora a gente tá tendo um RPGzinho, né? Eu sou o vilão master e ele é o comment man. Tá bom.
E beleza. Falar que eu sou sidekick vai dar merda.
É, você não é o sidekick. Já que eu sou o vilão, você é no máximo capanga.
Continua. Continua, Alexandre.
Esse silêncio foi de ouro. Que o Caio César do Farrazine é outro também que vai ganhar uns nossos fortes abraços.
Um abraço pro Antônio Mochileiro.
Sim. Também para o Samuel Varela de Crato, Ceará, que agora saberá que as vinhetas da Globo são do Ricardo Juarez. O cérebro dele agora vai tocar um alarme cada vez que for as vinhetas da Globo, né?
E um abraço pro Nelson Nerdandertal, que acha que a voz do Ricardo Juarez parece a mistura de do Guilherme Briggs com o Lucas e a Sumura. Caraca, meu Deus, imagina.
Não, é, não, o Nelson tá, já tá demonstrando fortemente tendências de esclerose, né, de esclerose múltipla, né? Porque pegar a voz do Ricardo Juarez e achar que é parecida metade Guilherme Briggs, metade Lucas e a Sumura, é, né, mas tá bom.
Pode falar que a impostação do cara é boa.
Não, a impostação do cara é ótima, né? Mas vamos lá. E com isso ficamos por aqui. Agora vamos para os nossos Curioso Nerd, Cine Nerd e pro cast propriamente dito. Até daqui a 15 dias, Gabriel.
Um abração pra todo mundo, galera.
Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
O Brasil tem que passar.
Curioso, né? Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre a origem da palavra anime. Anime, como todos sabem, para nós ocidentais, são todas as produções de desenho animado feitas no Japão. Porém, no Japão, este termo é usado para tudo quanto é tipo de animação diferente. Não interessa se ela é feita no Japão ou se ela é feita aqui nos países ocidentais. A origem da palavra é controversa, podendo vir da palavra em inglês animation, ou da palavra francesa anime, que significa animado, versão defendida por pesquisadores como Frederick L. Scholz. Ao contrário do que muitos pensam, o anime não é um gênero, mas sim um meio. No Japão, produzem-se filmes animados com conteúdos variados, dentro de todos os gêneros possíveis e imagináveis, comédia, terror, drama, ficção científica e etc. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd de hoje, eu quero recomendar a animação em longa-metragem As Aventuras de Tintim, do diretor Steven Spielberg e produzido por Peter Jackson. É uma animação sensacional, como há muito tempo não se via, e utilizando as técnicas de motion capture, ou captura de movimentos. Está realmente sensacional. Quem é fã deste personagem tem que assistir este filme. Eu recomendo.
Aqui é o Edu, Dudu, Dudu e Edu. Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Que legal! Pronto, já falei. Agora me dá uma bala de caramelo.
Dudu, Edu.
Estamos de volta. Senhores, conforme a gente já disse na abertura, o foco do site de vocês é a parte dos tokusatsu, mas vocês também conhecem alguma coisa de animes, não?
Lógico.
Ótimo. Principalmente da saudosa era Manchete, né, Mozart?
A época da Manchete aí, que é a época que a gente vivenciou a nossa infância e que podemos dizer que nos educou para essa cultura nerd de hoje em dia.
Maravilha, maravilha. Saudade da Manchete. Mas apesar de que nem todos os desenhos da década de 80 estavam na Manchete. Alguns desses que a gente vai falar estavam, mas tinha também coisa no, na Globo, tinha no SBT. Até que a década de 80, acho que mais 90, mas até que a década de 80 foi bem recheada. As emissoras como um todo estavam passando bastante coisa. Um dos animes da década de 80 que eu mais tenho saudade, sem sombra de dúvida, é o Dom Drácula.
Dom Drácula. Distribuição Network.
Cara, o Dom Drácula era uma coisa absurda de engraçada. O que, que ele tinha de engraçado? Ele não tinha de infantil. Você lembra bem do Dom Drácula, Fire?
Eu lembro bastante coisa do Dom Drácula, mas lembro que o que mais me marcou realmente foi que, como você disse, não era uma série pra criança, né, cara? A gente saía deprimido, com medo, coisas que a gente não tá acostumado com criança. Eu lembro que tem um episódio aí que eu sei que vai ser citado, mas que com esse episódio eu realmente fiquei depressivo, queria dar um tiro na cabeça, essas coisas, sabe?
Coisa simples, coisa normal, como toda boa infância formadora de caráter, como foi a década de 80, né? Exato. E aliás, uma coisa que é curiosidade sobre o Dom Drácula é que ele só teve 8 episódios no Japão e aqui no Brasil só passaram 6. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas na minha infância a gente via esses desenhos de pouquíssimos episódios e achava que eram séries enormes, né? Séries gigantescas, tal e coisa. Mas não, era meia dúzia de episódios, só que eles passavam em looping ad infinitum e a gente achava que a série era monstruosa. Vide, por exemplo, Cavalo de Fogo, que eram só uma dúzia de episódios e todo mundo acha que o cara tinha uns 50, 60 episódios diferentes.
Fica passando durante um ano inteiro, todo dia o episódio. E eles passam totalmente aleatório. Então você acredita fielmente que tem 500 mil temporadas dessa série. Que o Dom Drácula, ele era a ideia de trazer o Drácula como um personagem principal engraçado. Tirar aquela ideia do Drácula mal e deixar ele engraçado. Então acho que isso que fez todo mundo que eu conheço que assistiu o Dom Drácula se divertir e gostar.
Cara, engraçado, sim, eu concordo, mas infantil nunca.
Não, não disse infantil, disse...
Não, engraçado eu concordo, 100%, mas o que ele tinha de engraçado tinha também de arrepiante, de suspense, até mesmo de terror. Tinha umas cenas que o Dom Drácula largava aquela cara de bunda dele, fazia uma cara de daquele estilo, sei lá, Bela Lugosi, ficava bem... Ficava bem arrepiante mesmo, cara.
Eu sempre tive um negócio que quando eu assistia, tinha uma gordinha, que eu não lembro o nome.
Blonda.
Obrigado.
De nada.
Ela, a Blonda, ela vivia atrás do Dom Drácula, pro Dom Drácula mordê-la, né? Só que o Dom Drácula evitava um pouco a Blonda. E eu ficava imaginando, eu nunca cheguei a ver uma vez que ela tivesse sido mordida, não sei se ela foi mordida, mas que se ela fosse mordida, ela ia emagrecer, ia ficar fininha, porque o Dom Drácula ia sugar o sangue todo. Eu tinha essa ideia quando pequeno.
Cara, que isso, o Dom Drácula é vampiro, não é máquina de lipoaspiração, porra. Eu sei que o nome da personagem...
Ah, Dr. Ray.
É, né? Eu sei que o nome da personagem é Blonda, porque tinha um dos episódios que era o retrato de Dorian Gray. O retrato era uma espécie de monstro que estava assombrando o retrato e ele ficava falando Blonda, Blonda, Blonda. Aí depois, quem é essa porra dessa Blonda? Ah, é aquela gordinha que o senhor fica pegando, mestre. Ah, aquela que é a Blonda? Então traz a Blonda aí pra parar com essa porra desse retrato chato, porra. Aliás, o Igor dessa série o personagemzinho maltratado, cara, que o Drácula zoava pra cacete, coitado do Igor, né?
Ele era zoado mesmo, cara, mais do que os outros Igors dos filmes e tudo mais. Ele era bem, bem maltratado realmente pelo Dom Drácula.
Uma coisa que, tipo assim, o Dom Drácula ele é referência direta ao livro Drácula de Bram Stoker, só que é difícil você achar isso, assim, na série. Porque, por exemplo, o Igor, ele é semelhante àquele personagem lá do Drácula, o que começa a comer inseto na prisão.
Uhum.
Então, assim, você vê vários personagens. A Blonda, você pode fazer uma referência direta dela à prima da Mina.
Sim, sim.
Então você vê que os personagens eles se assemelham ao do livro, mas o anime é completamente diferente.
É uma paródia, né? Coisa totalmente zoada. E já que estamos falando de personagens do livro, temos que tratar do Dr. Rip Von Helsing, né? Da família Von Helsing e o seu famoso ataque de hérnia, que o cara vai lá e tá pronto pra matar a porra do Drácula e ataca a hérnia do filho da puta.
Fora que o cara era um punk, né? Tinha um moicano maneiro ali.
Tinha um tufinho de cabelo, parecia uma labareda preta no alto da cabeça, e um bigodinho de pontinha virada, tipo bandido da década de 30, cara. Fora o fato que ele era um anãozinho, anãozinho daquele tipo chatinho mesmo, porra.
Eu tenho uma dúvida sobre os nomes. Será que os nomes são assim no japonês também? Blonda, Sangria, né?
Não, Sangria obviamente não, mas a Blonda sim, o Van Helsing também.
Deve ter mantido, né?
Só a Sangria que foi traduzida, ou se é que foi traduzida, não sei como é que é o nome dela no original, mas o nome dela não era Sangria no original, mas a Blonda era Blonda sim.
E já que a gente falou dela...
O agente policial também foi traduzido.
O agente policial que era... era agente policial, não tinha nome, era o policial. E como é que é, Fire? Já que a gente tá falando da Sangria.
Falar dela, né? Ela era filha do Drácula. Como assim, um vampiro com filha, gente?
Eu acho. É a minha opinião a respeito disso, tá? Eu sei que não tem porra nenhuma a ver com o que o anime prega. Eu acho que o Drácula fez com a Sangria o que o Brad Pitt fez numa entrevista com o vampiro. Ele pegou uma garotinha que tava dando sopa por ali.
Ah, pode ser.
Vampirizou. Ah, sabe o que mais? Agora você é minha filha, tá? Tá bom. Agora eu sou tua filha. Não tem problema, não.
Ou eles foram o primeiro caso de um vampiro que teve filho, tirando toda a originalidade de Crepúsculo, né?
Não, o Crepúsculo ele é o filme mais original de todos.
Ele é.
A personagem Sangria, que é a filha do Drácula, ela tava ali pra ser o contraponto, né? Porque o Drácula era completamente aloprado. O Dom Drácula era um bicho completamente porra louca, o personagem. Enquanto a Sangria é o contrário. A Sangria é centrada, inteligente, ponderada. Normalmente era ela que dava esporro no pai, em vez do pai dar esporro na filha, né?
Ela que controlava o cara.
Era a rédea do pai. Ah, mas minha filha, eu tenho que sair pra beber o sangue de belas mulheres. Não, papai, agora vamos dormir, tá na hora de dormir, vai descansar um pouquinho, ele vai.
Tá velho,
vai descansar, velho, sem vergonha, vai pro inferno. E tinha também um morceguinho, né? Um morceguinho japonês, né? Com aquele estilo roupinha de bandido japonês, né? Com aquele saco amarrado nas costas, que era uma espécie do narrador, o Yazu. O Yazu morcego, cara. Não é um personagem nada a ver, cara. Acho que é só pra lembrar que aquilo ali é Japão.
Ele era tipo o Gorpo da história, né?
Era, tava mais pra geninho, né? Porque ele só aparecia pra contar a moral da história, né?
É isso. Ele me lembra muito o Glomer, da punk, a levada da breca.
Pra caramba. Fora o fato que ele não tem poderes mágicos, mas fora isso, parece pra caramba com o Glomer mesmo.
Bastante.
Coisas que esse anime avacalhou do mito clássico do Drácula, né? Porque o Dom Drácula se vê no espelho. O Dom Drácula morre de cinzas quando bate a luz do sol, mas é só fazer uma mandinga que ele volta, né? Aconteceu umas 3 ou 4 vezes dele
virar cinza. E sim, queridos ouvintes, vampiros, quando bate a luz do sol, eles viram cinza. Acredite se quiser.
Né? Eles, nenhum deles brilha.
Não, não são diamantes que brilham na luz. Eles viram cinza. Teve duas, três vezes que ele saiu na luz do sol, virou pó, mas aí a sangria... Não sei o que mandinga era essa, mas ela botava lá uns parangolé e o Drácula voltava no caixão dele. Quer dizer, adianta nada, né? Grande merda essa de poder. Pô, sacanagem isso. Ah, cara. Tem alguns. Como a gente falou, são só meia dúzia de episódios, mas cada episódio era mais carismático do que o outro. Agora tem um episódio que é o episódio mais traumático da história da televisão brasileira. Eu não sei nem como é que a Manchete tinha cara de pau de passar a porra desse episódio, que era aquela história do panda e do tigrinho, cara.
Nossa.
Porra. Spoiler porra nenhuma, né? O troço é da década de 80. Quem não viu, veja. Quem já viu, vai lembrar, né? A porcaria do panda e do tigrinho viram amigos. Cai um avião do zoológico. Miraculosamente, os bichos não morrem numa queda de avião. Tudo bem, tudo bem. É desenho animado. Desenho animado, né? Um panda. Teoricamente, um panda adulto. E um tigrinho, esse sim, um filhote de tigre. Que a sangria toda hora chama de panda e filhote de tigre. Se soltam e começam a aprontar mil confusões com essa galera do barulho. Como todo bom desenho da década de 80, né? Aí a sangria adota esses dois bichos, né? Porque, por que não? Né? Um panda e um tigre, que é o melhor bicho de estimação do que...
E nessa hora você acha que eles vão ficar pra sempre no seriado.
É, né? Até que, por culpa do Dom Drácula, olha que sacanagem, por culpa do Dom Drácula, que atacou uma bela garota no parque, todo mundo tava atrás do filhote de tigre, caçadores estavam indo atrás do filhote de tigre. Porque eles estavam pensando que o filhote de tigre é que tinha atacado a bela garota no parque. Quando encontram o filhote de tigre, tá todo mundo se preparando pra atirar na porra do filhote. Quem que pula e salva o filhote? Pena que não salvou porra nenhuma, que todo mundo morreu. O panda! O panda se jogou.
Olha isso.
E tomou tiro, morreu tigre, morreu panda. Cara, eu nunca chorei tanto na minha vida na primeira... Sinceramente, sem sacanagem, cara, eu tinha o quê? Sei lá, acho que 9, 10 anos no máximo, quando passou esse episódio pela primeira vez aqui no Brasil, cara, eu chorei pra caramba. Falei, não! Vai ser puta que pariu, que merda.
É traumático pra uma criança ver isso, cara. Realmente não era pra criança, não.
Não era, não, cara. É porque lá no Japão, e vocês estão aqui pra não me deixar mentir sozinho, né? Lá no Japão, os animes não são só coisas pra criança.
Não, na verdade, assim, até eu acho que pra ser pra criança veio depois, entendeu? Era mais uma arte, mais uma coisa assim. E, claro, desenho chama atenção de criança, mas realmente muitos não são pra criança. Passam, inclusive, em horários diferenciados.
Sim, sim. Lá, anime passa em horário como aqui no Brasil seria o horário da novela das 8, por exemplo, né?
Isso.
Muito bem. Que diga Evangelion, né? Que Evangelion é o tipo seriado da novela das 8 lá no Japão mesmo.
E
tu, Mozenja, o que tu lembra de Dom Drácula?
Então, Dom Drácula assisti só alguns poucos episódios. Dos 6, né? Eu deve ter sido uns 4. E só me recordo muito vagamente, foi o que eu disse, né? Do agente, da menina, de tudo que foi falado aí.
Uhum.
Eu lembro de outra coisa também, aliás, ele era meio Chapolin Colorado com as anteninhas de vinil, né? Porque o cabelo dele detectava as meninas bonitas.
Ah, é. É, o que o Chapolin detecta a presença dos inimigos, o Dom Drácula tinha um detector de meninas bonitas.
Eu acho até melhor, pra falar a verdade.
Oh, com certeza. Uma coisa que eu realmente achava muito engraçado no Dom Drácula é que tanto ele quanto a sangria só saíam à noite, óbvio, né? A sangria, inclusive, fazia escola noturna, o que no Japão é uma coisa normal, crianças fazerem escola noturna, não é
um absurdo tão grande quanto parecia ser aqui no Brasil, ter uma escola noturna no Japão para crianças.
As crianças ficam, passam quase o tempo delas inteiro na escola.
Sim, sim. Mas o que me chamava a atenção é que eles tentavam fazer-se passar por uma família de pessoas normais, né? Ok, beleza. A Sangria com duas orelhas pontudas e o Dom Drácula, além de ter a porra das duas orelhas pontudas, ele tinha a pele azul.
Né? Qualquer um tem a pele azul.
Que isso?
O Avatar, os Smurfs, né? Pô, cabelo azul ainda vai, que lá no Japão até que era uma coisa comum, cabelos de cores estranhas, mas porra, a pele toda azul e ninguém nem desconfiava, né? Ah, é um cara de pele azul, que legal, tomara que isso não vire moda. Ai, ai, tá bom. Vamos sair de Dom Drácula, puxa um aí, Fire, qual um anime que você curtia bastante da década de 80 fora Dom Drácula?
Fora Dom Drácula, deixa eu ver, não tem como escapar muito assim, mas eu vou mandar outro que era também, assim, mais desenho, que pra mim nem era anime, agora que, depois que eu fui pensar e fui ver que realmente era anime, que é o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros.
Esse é ótimo, cara, que era um D'Artagnan cachorrinho, né, que era um beagle. Isso. Era um beagle, cara, tipo Snoopy. Imagina o Snoopy, que é ouvintes mais novos, imagina o Snoopy, cara, apesar de que usar o Snoopy de referência é foda, porque se o ouvinte for novinho, nem o Snoopy ele sabe quem é, né, mas tudo bem. Imagina o Snoopy com roupa de mosqueteiro, daquele dos três mosqueteiros mesmo. Pronto, é assim que é o D'Artagnan. Cara, que coisa. Era uma série continuada, ou seja, não era que nem o Dom Drácula, cada episódio começava e terminava nele mesmo. Não tinha uma continuidade. Mas no D'Artagnan, não. No D'Artagnan tinha começo, meio e fim. Era uma minissérie.
Uma coisa que era interessante também, que nessa época do Dom Drácula, tava na moda os desenhos da Hanna-Barbera.
Sim.
Então
sim.
A ideia do desenho não ter continuidade era interessante.
Sim, sim, mas não era uma coisa comum, tanto que o D'Artagnan tá aí pra mostrar que os desenhos também tinham continuidade no caso dos animes. Acho que principalmente no caso dos animes é muito comum desenho ter continuidade. Não ter continuidade é que era uma coisa mais incomum nos animes, ou tô errado em pensar isso?
Não, tá mais que certo.
Anime realmente eles prezam pela continuação. Posso falar uma curiosidade aqui engraçada? Sabe como é que é o nome em Portugal dessa série? D'Artagnan e os Três Mosqueteiros.
Putz.
D'Artagnan e os Três Mosqueteiros.
É, né?
D'Artagnan
e os Três Mosqueteiros, né? E o pior era na Espanha, que era D'Artagnan e Los Tres Mosqueteiros.
Olha aí, né? Fazendo, né? Cãos, né? E...
Credo. Uma coisa que eu achava divertida nesse desenho é que, apesar de ser tudo um mundo de animais, né? Um mundo de cachorros, porque não é só o D'Artagnan que era cachorro, todos os personagens dele eram cachorros, mas eles seguiam quase que à risca o livro do Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros. Era um mundo muito fiel à obra do Alexandre Dumas.
E contava desde pequeno, né? Como na obra mesmo, desde ele pequeno, se tornando mosqueteiro, enfim. Da história dele, do comecinho mesmo até depois de mais velho. Isso é legal, é o que a gente chama de background, né? Do personagem. Eu acho que isso enriquece muito a série. E é uma série, assim, em teoria parece que é um desenho bobo, mas se você passar isso para uma criança, ela vai aprender um pouco sobre os Três Mosqueteiros, sobre D'Artagnan.
Eu acho que, inclusive, esse desenho foi feito para passar a obra de Alexandre Dumas de uma maneira que as crianças gostassem de ver.
Deve ser. Você assistir o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros humanos, naquela história lá medieval, me corrija se eu estiver errado, não sei se é medieval, não estou lembrando, mas tudo bem, acho que é bem depois disso, mas exibia sim, as crianças não iam ter o mínimo, a mínima vontade de assistir a série. Sim. Então você colocando um animal, olha animalzinho, cachorrinho, olha que lindo, e assiste.
Ah, sim, perfeito. Bom, não tem muito o que se falar, né, desse seriado, além de que era um seriado bem bacana, bem divertido e bastante movimentado. Ele não era uma coisa parada, era um desenho de ação, de comédia, mas com ação bastante. Eu lembro que era luta de espada bem bacana mesmo. Tudo bem que anime, vocês estão aqui novamente para não me deixar mentir sozinho. É. Anime tem uma maldita mania de repetir cena que é uma desgraça, né? Mas mesmo assim tinha um teor de aventura realmente bem grande esse seriado, certo?
Certo, e certo. Ele tinha assim um jeito que... Por isso que eu falei, depois de mais velho que eu fui sacar que era anime, mas ele tinha um jeitão desenho americano e tudo. Inclusive o tipo de desenho, claro, ainda é um puxado um pouco pro anime, mas eu acho que ele tem um jeitão bem...
Americano.
Ele lembra bastante coisa da Hanna-Barbera.
Eu associo diretamente com a Tartaruga Touché.
Ah, sim.
Nossa.
Sim, a tartaruga lembra bastante o estilo da tartaruga Touché.
Outra coisa também que é interessante é que em 1990 eles tentaram fazer a continuação, fizeram uma continuação, só que eu não sei, porque depois não foi exibido aqui e eu não vi mais nenhum comentário sobre isso. Você sabe se vingou, como é que foi?
Não chegou a vir pro Brasil, só ficou lá pelos Japões da vida. Nunca veio pra cá pro Brasil. Tem até uma foto do D'Artagnan com os filhotes dele, né? Mas nunca teve, nunca deu as caras. Eu, pelo menos, nunca vi. Se já deu as caras, eu nunca vi. Puxam aí, Mozart. Me diz algum anime da tua tenra infância.
Das explosões de Patrulha Estelar.
Space, we're leaving Mother Earth to save the human race. Our star blazers.
Cara, olha. Patrulha Estelar ou All Star Blazers. Como é que tinha abertura que era... A abertura americana era maneira. Só que essa a abertura americana, ele pegou a música da japonesa, só que botou uma letra.
E você sabe quem que canta a abertura japonesa, né?
Não.
É ninguém menos que o Isao Sasaki.
ヤマト宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ必ずここへ ヤマト
canta abertura de Gorendia, Jaca, entre outras séries.
Então, botaram realmente um cantor de respeito na série, né? Então, já ganhou mais respeito. Já tinha meu respeito total, mas ganhou mais respeito ainda. E pra quem não sabe, Patrulha Estelar, na verdade, é o Battle Station Yamato, né? Ou alguma coisa assim.
Battleship
Yamato.
É só falar Yamato que eu acho que todo japonês já sabe que você está falando. E que, por sinal, foi produzido recentemente o live action, que é de arrepiar.
Você viu o live action da Yamato?
É perfeito.
Ah,
é
um cara, ótimo... eu tô doido pra ver isso, cara.
É muito bom. Se você assistiu a série, então se você ouvinte assistiu, pode parar, procurar o filme. Você não vai se arrepender, não vai se arrepender mesmo. Claro que ele não, ele é um filme pra iniciados. Se você não assistiu a série, você consegue entender o filme, assim, 80%. Agora, se você assistiu pelo menos alguns episódios da série, você vai... louco.
Ou seja, é filme pra otaku, né?
É filme pra japonês, né?
É.
É. Eu não assisti, mas a minha filha de número 15, a Mozenga, assistiu, né? Eu só vi comentário bom e a maioria dos comentários estava falando o seguinte sobre esse filme, que é uma homenagem ao Sanji de Yamato. Isso é muito legal, né?
Ótimo.
Um amigo meu aqui de Belo Horizonte, ele me contou que, cara, assisti o Yamato, eu chorei no final. Falei, eu não tô acreditando, eu chorei.
Então tá, né?
Tudo bem.
Eu senti pena do panda, o cara sentiu, chorou no filme do Yamato, eu não tô, eu não posso... criticar nada.
E eu chorei quando o cavalo do Pegasus morreu.
E uma coisa bem assim interessante do Yamato que eu descobri recentemente, podem me bater, podem me xingar, que o navio, que é a nave, navio, o que seja, do Yamato, é baseado no navio Yamato, no Yamato mesmo.
Famosíssimo. Sim, era o encouraçado Yamato, que ele foi afundado durante a Segunda Guerra Mundial e inclusive ainda está afundado. Está no meio do no meio da Baía de Tóquio, se eu não estiver muito errado, como uma espécie de, vamos dizer, de monumento à honra japonesa ou alguma coisa nesse sentido aqui. Mas no desenho, ele foi retirado do mar, a nave Yamato mesmo, o encouraçado Yamato, no ano de 2199, e sim, eu estou lendo a Wikipedia antes que vocês me perguntem, para que ele pudesse se transformar na última esperança da Terra na resistência contra os ataques do planeta Gamilon. Porra, não tinha barco na época, não, eles tinham que pegar uma carcaça de barco que tava no afundado.
Mas você não entendeu a essência mística que há a simbologia, por exemplo. É uma série japonesa. As séries japonesas são focadas para os japoneses. Igual os filmes de ação aí, as desgraças acontecem na Califórnia ou em Nova York, tem que acontecer em Tóquio. Então eu falei assim, ó, quem que criou o Yamato? Foram os japoneses. O que nós vamos pegar? Vamos pegar o Yamato, porque o Yamato foi fodaço numa guerra antigona, aí na Segunda Guerra Mundial. Ele vai ter poderes místicos e todo mundo vai achar foda ser ele. Pronto, foi lá e buscou e é ele mesmo.
Não, uma coisa eu devo realmente aos seriados japoneses. Eu achava que Tóquio realmente era a capital do mundo.
Pra mim sempre foi.
Nova York, porra nenhuma, cara. O grande barato é atacar Tóquio.
O mais legal é que Tóquio é destruída, os prédios de Tóquio são destruídos a toda semana. Pelo menos duas vezes.
Não, o Tóquio tem as mais eficientes companhias construtoras do planeta Terra. Eles só perdem para as companhias construtoras de Townsville.
Agora, posso explodir um pouquinho a cabeça de vocês aí e deixar vocês malucos?
Por favor.
O encouraçado Yamato, o de verdade, tá na Baía de Tóquio e vários grupos de mergulho fazem turismo para esses... pra ver como é que era o navio. Você pode passar, porque o navio é gigantesco, né?
Uhum.
E você pode visitar e tudo mais. Um dos grupos de mergulho que faz essa visita é liderado por Hikaru Kurosaki.
O Jaspion.
O Jaspion.
Olha! E o cara que a gente achava que era brasileiro?
O cara que a gente achava que era brasileiro.
Você tá vendo? No futuro, o Ricardo Kurosaki vai ajudar. Fala assim, ó, vamos tirar o Yamato daqui.
Pega as peças do Dailion, tá ali, ó. Pega as peças do Dailion, bota no Yamato e vamos pra frente.
Isso se eles não usaram o Dailion pra revocar o Yamato.
Não, no mínimo. Mas depois eles desmontaram, fizeram... Como é que se diz? Uma transfusão, né? Um Pimp My Ride no Yamato. Pimp My Boat.
Pimp My Boat.
Cara, a coisa que a gente mais se lembra do Yamato, né, do Patrulha Estelar, ou Star Blazer, ou o nome que você quiser dar pra sua bodega, era, obviamente, as cenas de disparo do mega canhão que tinha na frente da bodega da nave. Ouvintes, vocês que não conhecem, imagine um encouraçado gigantesco transformado numa nave espacial, o que já é foda. O
que já chama atenção, né?
Que já chama atenção, porque é um encouraçado mesmo, com aqueles canhões triplos em paralelo que disparam laser, o que já é foda.
Porque muita gente vê imagem e acha que é uma nave espacial com formato de navio. Não.
É um navio que serve de submarino, serve Isso. de nave, serve de tudo.
Sim, mas pra não deixar menos foda, né, temos uma boca na frente, um buraco, tipo o buraco da Estrela da Morte. Pensa no buraco da Estrela da Morte, a referência é óbvia. E desse discreto buraco na frente da nave, sai um raio que é do tipo, é o famoso Kamehameha do Goku, né, porque é o famoso, disparou esse raio, quem tiver na frente se fodeu.
Já era.
Era tão poderosa a porra do raio, mas tão poderosa a porra do raio, que levava um episódio pra carregar o raio, disparava sempre no final do episódio, destruía tudo e depois levava dois episódios pra recarregar a nave.
Era mais do que o Goku pra se preparar, né, pra outro golpe.
Ah, não, o Dragon Ball com certeza tirou referência disso, ou ele tirou referência do Goku, sei lá. Alguém se referenciou com alguém nessa história. Uma coisa que eu adorava neste desenho do Patrulha Estelar eram o nome dos inimigos, cara. Porque é uma coisa de respeito quando você tem que enfrentar um negócio como o Planeta Gamilon ou o Cometa Império, cara. O Cometa Império era... Eu dava um respeito, não,
você
cara...
Você tem medo antes de ver o que que é, né?
É, não, você não precisa nem ver o que que é, mas o cara, pra se chamar Cometa Império, acabou.
Meu filho vai chamar Cometa Império, cara.
Eu já me rendo só pra saber que você se chama Cometa Império, cara. Puta que pariu.
Não, só de falar que você ou então é do submundo, ou então é de algum império, você já fica com medo. Você fala assim, não, eu vou... Me desculpa, mas eu não vou brigar com você, não, porque, dia, né, porque minhas chances de derrota são 100%.
Aí, já que entramos, inclusive, na história do Império, a única coisa que eu ainda respeitava quando a Sabantha fez a porra dos Power Rangers é que, pelo menos, um dos inimigos era o Império das Máquinas.
É, pelo menos isso.
Pelo menos isso. Ah, cara, eu tenho que correr atrás desse filme da Patrulha Estelar, porra. Não vou sossegar enquanto não vi essa bodega desse filme.
Pode assistir que ele é foda.
Aqui no Brasil, ele passou com os nomes dos heróis e dos bandidos na versão americana, né? O galanzinho era o White Star. O comandante da nave era o comandante Venturi, o comandante da nave inimiga era o Deslock, e a paixãozinha do White Star era a Lola, então a gente não tinha muito nomes japoneses, né?
Mas... Tanto que muita gente achava ou acha ainda que Patrulha Estelar, por ser a tradução de Star Blazers, é uma série americana.
Sim.
E acha que não é a mesma que Yamato.
Sim, sim. Eu tenho que confessar, quando eu era moleque, eu achava que era uma série americana. Eu não tinha lá muita noção do que era anime, ainda mais que naquela época a gente nem dizia que aquilo era anime, né? A gente dizia que aquilo era Japanimation, né? É um termo que com certeza vocês adoram ouvir as pessoas dizerem em eventos, apesar de que ninguém mais fala isso em evento, fala?
Japanimation? Não.
Não, ninguém mais se atreve a cometer essa heresia em evento, não, né?
Fala que Tokusatsu é Power Ranger e fala que nem eu falei com você aí, Nerdmaster, mas antes... Que, por exemplo, o Kamen Rider Black é classificado por alguns sites como anime.
É, né? Maravilha. É um anime com pessoas vestidas de roupa, né? Pessoas em live action, né? É
uma tecnologia nova aí, né?
É o 3D, último nível, né? Porra. Então eu já posso chamar Avatar de anime também, né?
Aí, anime. Tô muito mais anime que Kamen Rider.
Porra. credo. Bom, seguindo viagem, o que mais que temos de bom pra falar sobre animes da década de... Cara, um anime que eu curtia, mas eu curtia muito por vários motivos, era Zillion.
Versão brasileira, Álamo.
Vocês talvez não lembrem muito, mas com certeza se lembram da pistola Zillion que vinha no Master System. Que por acaso, eu até hoje eu não tenho certeza se a pistola do Master System foi uma homenagem ao desenho ou se o desenho foi feito pra prestigiar a pistola.
Na verdade, eu não sei, eu só sei que eu já matei muito pato com ela.
O anime foi feito pra ajudar a divulgar a pistola.
Olha aí.
A famosa jogada de marketing, né, cara? É assim como acontece nos Sentais, que são feitos milhões de bonecos. Enfim, vocês sabem como é que funciona isso, né?
É, os japoneses e sua campanha agressiva de marketing, né?
É, eles já começam a lançar os brinquedos antes de lançar as séries.
Ah, mas os Estados Unidos também é a mesma coisa. Tem aí Transformers, G.I. Joe, era pra vender boneco.
É claro, lógico.
E eu nem, sério, vou conversar pra vocês, eu nem gostava daquela série do G.I. Joe. Eu assisti uns 6 episódios, 7 episódios no máximo. Agora os bonecos eu tinha quase todos.
Cara, do Comandos em Ação, né? Vamos botar o nome que a gente lembrava, né?
Por favor.
Do Comandos em Ação eu não gostava, não, mas do Transformers eu gostava, cara. Do Transformers eu gostava. Mesmo sendo uma animação pobre. E mesmo hoje em dia os DVDs dele não valendo a pena, se vocês por acaso já tiveram alguma vontade de comprar os DVDs do Transformer, não façam essa cagada.
Eu fiz.
Não, você fez, você se arrependeu. Você arrependeu.
Eu comprei a lata, cara, a lata que vinha, os coisas. É, vem episódio solto, não é a ordem cronológica, não tá bem masterizado, cara.
Tá redublado.
Redublado.
E redublado com uma dublagem porca, porque eu tenho, acho que, sei lá, 3 dubladores pra fazer 15 personagens.
É péssimo. Eles redublaram os episódios antigos de Transformers?
Sim.
Nossa.
Não compre os DVDs de Transformers, cara.
Foi o que a Cartoon fez com o Yu Hakusho, porque ela não queria, na época que foi exibida na Cartoon Network, ela não queria que a dublagem carioca de Yu Hakusho fosse pro ar, porque era uma dublagem que tinha muitos palavrões e era muito ofensiva.
Mas era fiel, né?
Mas a dublagem do Yu Yu Hakusho, a redublagem do Yu Hakusho, até que não tava de tão ruim. A qualidade tava boa. Perdeu um pouco daquele jeito moleque da dublagem carioca da primeira versão, sim, mas... Não ficou uma dublagem muito ruim. Eu não achei que ficou tão ruim. Só perdeu a graça. Isso eu tenho que admitir. Perdeu um bocado da graça, mas...
Agora, já que nós já fugimos um pouquinho do assunto, pra continuar fugindo, só pra eu não perder, se vocês tiverem a oportunidade aí de comprar a lata ou algum DVD do Jiraiya, vocês não compram.
Não, já falei isso no episódio de Tokusatsu. O primeiro volume da lata do Jiraiya é item proibido para os leitores do Paranerdia. Não, isso você não precisa dizer não. Em compensação, pode comprar Changeman, pode comprar Flashman, pode comprar Jaspion, pode comprar Jipan. Vai ter também agora o Kamen Rider Black e o Black RX, que deve também estar no mesmo nível de qualidade. Esses podem comprar tranquilo.
Já que vocês estão recomendando, vou fugir só mais um pouquinho e recomendar que vocês assistam Transformers, o filme. A dublagem dele é muito bem feita, mas do filme só.
Sim,
né? Há uma trilha sonora de heavy metal, muito heavy metal, hard rock, aqueles cabeludos farofa, né? Excelente, a trilha é muito boa, o filme é muito bom e é um filme para adulto, não é um filme para criança. E a dublagem desse filme é boa, a da série é ruim.
Sim. Foi lançado em DVD?
Foi lançado em DVD. Eu não sei se tem ele dublado em DVD, mas foi lançado em DVD.
Ah, mas eu caço a versão dublada, isso não tem problema não.
A gente acha por aí, né?
É, mas a gente tá fugindo muito de assunto, não, porque Transformers é de 84, mas tudo bem.
É, mas não é anime.
Mas tem versão
tem,
anime.
De, tem a versão dele anime.
Um monte de versão
anime. É, mas não tá na década de 80.
É, né? Estamos fugindo.
Apesar de que, vamos estourar a cabeça de vocês agora um pouquinho, não é anime, mas tem japonês na produção de Transformers.
Muitos.
E no do G.I. Joe também, porque afinal de contas, antes de mais nada, e pra não fugir tanto assim da pauta, tanto no caso dos bonecos do Transformer, no caso do G.I. Joe nem tanto, mas o boneco do Transformer eram brinquedos japoneses.
Sim, você percebe o traço japonês nos desenhos, né?
É, eles eram brinquedos japoneses que o pessoal da Hasbro foi lá numa convenção de brinquedos japoneses. Olha, carrinhos que viram robôs, legal, vamos fazer desenho disso? Vamos, que legal.
E tem o Tokusatsu Atomica Rescue e tem uma linha de brinquedos. Então a série de Tokusatsu recente, Atomica Rescue Fire e a Force, foram inspiradas na linha de carrinhos que existe há muito tempo. E que nada me tira da cabeça que aqueles carrinhos lá, os que o pessoal vende atualmente, qual que é aqueles carrinhos?
Hot Wheels
é inspirado neles, com certeza. Eu tenho, só não é de resgate, mas a ideia da linha de brinquedos é a mesma.
Beleza, beleza. Bom, voltando a Zillion, né? Uma coisa que eu adorava na série Zillion eram os personagens da série, porque era um trio de heróis na série Zillion, que era o JJ, Apple e o Champ, sendo que eu quero dar destaque ao JJ, que é simplesmente, vocês vão de concordar isso comigo, o primeiro tarado dos desenhos a passar aqui no Brasil.
Taradaço!
Cara, depois que eu vi o JJ meter a mão com gosto no peito da Apple, cara, eu falei, caraca, maluco, como é que a Rede Globo deixou passar isso, doido? E era um negócio ofensivo mesmo, fazer, fora.
É, pra marcar bem, né?
Mas acho que na época a censura ela era muito mais livre do que hoje em dia.
Não, cara, fala a verdade, é que eles viram, é desenho, não tem problema não, é coisa pra criança. Ah, eles se fuderam, tão bonito nisso.
Nossa, mas é uma tochada no peito, cara.
E não foi só uma, era tipo uma por episódio.
Claro, claro, não podia faltar.
Era o objetivo da vida do JJ era fazer um fonfon nos peitos da Apple. Mais até do que impedir os bandidos.
O JJ aproveitava quando ele tava brigando com o Champ lá e ela ia acalmar a briga, né? E aí ele ia, não, tudo bem, pã.
Uma coisa que é engraçada é que, apesar da pistola que a gente conhecer como Zillion ser aquela pistola do Master System, a gente também não pode esquecer da pistola Zillion brinquedo, né? Que era um negócio num peitoral, que era uma placa de colocar no peito, isso, né? Que era o placar. E a pistola, que era um disparador de luz, né? E que era aquela ideia do paintball que a gente tem hoje em dia, só que com raios de luz. Só que a sacanagem maior da Tectoy, né, santa Tectoy, que nos trouxe muita alegria, mas também nos trouxe muita tristeza, é que as filhas da puta, em vez de me fazer um conjunto de duas pistolas e dois peitorais pra fazer sentido a brincadeira, né, eles só vendiam uma pistola e um peitoral, e caro, e caro pra cacete, cara, era muito difícil. Se você já era rico o suficiente pra comprar uma porra dessas, porque era caro, era mais difícil ainda você ter outro amigo rico pra ter essa merda também, pra poder brincar.
É, então você colocava, você pegava a arma e dava um colete pro seu irmão. E qual que era a brincadeira do seu irmão? Corre, filha da puta, que senão eu te mato, desgraça.
Era a brincadeira que eu tinha aqui em casa, que eu tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu, e a gente tinha um conjunto dessa,
claro, né? Já era.
Que o pai, nosso pai não era maluco de comprar dois, né? Compra dois pra quê? Esse troço é caro pra caralho, né? Então, compra um conjunto desta merda, o peitoral fica com um, a pistola com o outro e corre, vagabundo!
E a pistola fica sempre com o irmão mais velho, porque ele é mais fodão.
Não, de vez em quando eu deixava ele dar tiro em mim, mas ele nunca acertava, mas tudo bem.
É, cara, esse desenho era...
E a série, ela acabou. Ela acabou antes do que ela deveria acabar.
É, teve poucos episódios, não foi muita coisa, não. Acho que teve duas temporadas no máximo, não foi uma coisa muito grande. É, não foi uma coisa muito grande. Um personagem que eu achava muito engraçadinho... E que depois virou personagem de jogo da SEGA foi aquele robozinho, que era um ovinho com duas asinhas, que era o Opa Opa, né? Que era Opa, Opa, Opa!
Ah, é.
Ele virou personagem principal daquela série de jogos Fantasy Zone.
Ah, tá. É isso mesmo.
Tira uma dúvida. Aqui vocês algum de vocês dois já jogaram aquele jogo Capcom vs Tsunanko pra Wii?
Sim.
Tem o JJ nele?
Não tem. Tem a galera daquele grupo de Sentai de passarinhos.
Gatchman.
É, isso aí.
O que eu lembro, tem o Gatchman, tem o... aquele outro lá, o...
Mas não tem o JJ. Não tem o JJ, não se preocupa com isso não. Bom, mais alguma coisa sobre Zillion? Ou podemos seguir viagem?
Só que as pessoas devem assistir porque é pequenininho, marcante e super importante pra história dos animes.
E bem sacana.
Bem sacana.
Assistam. Esse é um que dá pra assistir depois de adulto, que você vai gostar mais ainda do desenho depois de adulto. Não, porque a Apple, vou te contar um negócio. Eu reassisti uns dois ou três episódios agora depois de Barbado, né? A Apple... Cara, dava pra dar uns pega nela bonito.
Espetáculo, né?
Porra, dava, cara. Uma coisa a gente tem que admitir, os japoneses gostam da fruta, cara. Os japoneses são um povo doente mesmo, cara. Esses, quando gostam, alopram. Mas tudo bem. Vamos seguir viagem.
Vamos lá.
Vamos falar de que mais? Macross? Robotech? Robotech, Macross, pode ser?
Isso, falamos dos dois e eu já falo de cara. Robotech não é Macross,
tem certeza?
Não é Macross, eu explico. Robotech é uma coisa americana, tá? Que juntou três séries. As séries são Macross, Southern Cross e Mospeda.
Ah, então não dá pra dizer que Macross é o primeiro ano de Robotech?
Mais ou menos, porque é meio juntado, tem episódio cortado no meio. É mais ou menos aquela coisa do... Como é que chama aquelas duas? Do Metalder e do Spear?
Ah, não, VR Troopers não. Não bota VR Troopers não, cara. Eu te corto da ligação agora, Shank. Porra, não... VR Troopers não, sacanagem, porra.
Quase, mas é a junção, entendeu? É... Alguns episódios são cortados e tudo mais. Quer fazer uma coisa legal? Assiste Macross, assiste Southern Cross e Mospeda separado, porque eles juntaram. As séries, elas podem ser consideradas séries separadas. E no Robotech foi junto. É basicamente isso. Uhum. Então o Robotech é uma enxugada americana da outra série.
O Macross é que eles enfrentavam os gigantes?
Macross eram os... Os famosos Transformers de lá, né, cara?
Não, sim, mas é que eles enfrentavam alienígenas gigantes, não tinha isso?
Isso, tinha sim.
Que eram os Entraedes.
Era. Eu me lembro exatamente deles enfrentando os seres, eu só não sei dizer o nome, você tá dizendo que é isso mesmo?
Não, são os Entraedes, isso eu lembro, e não é porque eu estou lendo a Wikipedia, apesar de eu estar lendo. Era uma raça de gigantes... Eles temiam a humanidade porque eles achavam que a humanidade tinha o segredo de uma tecnologia biomédica, de uma tecnologia biológica, alguma coisa assim, que na verdade acabou se descobrindo, acho que mais pro final da série, que o planeta, que os terráqueos eram descendentes da raça Zetraed, ou alguma maluquice, alguma porra louquice dessa. A nave, no caso da Macross, né, ela era uma nave inimiga que caiu no planeta Terra, a galera pegou a tecnologia, fez o rapa, né? Pegou, fez o desmanche da tecnologia alienígena e fez a nave deles, que aliás, ô navezinha linda do inferno, cara.
Porra, não fala não,
cara. A Super Dimension Fortress Macross.
Outra que assusta só pelo nome.
Pô, e se não, já não fosse assustadora pelo nome, a nave era tão grande, mas tão grande, que tinha uma cidade inteira dentro dela.
Isso era absurdo, né, cara?
Absurdo. E o mais apavorante ainda, a nave virava robô. A Navona virava um robô. Era bem naquele estilo robô do Power Ranger, que não se mexe, né? É um robô pra impor respeito, né? Tipo o Gran Titan.
Isso, ele só ficava paradão só pra dar medo na galera.
É, mas, porra, era um troço foda. E o mais foda de tudo nessa série, com certeza, eram os F-15s transformados em robô,
que
né?
Absurdo. Porque, aquilo,
tá? Cara, era uma coisa que eu acho que eu era apaixonado quando eu era criança, era aquela porra daqueles caças. Que, em primeiro lugar, não era só Transformer, não era um caça que virava um robô, porque primeiro não era um robô, era uma armadura, porque tinha que ter um piloto Exato. Humano dentro da porra do caça. Mas ele tinha uma forma híbrida, que era metade da frente era o caça e tinha as pernas do robô embaixo e os braços do robô na lateral com as armas. Cara, aquilo era um design que eu achava foda demais, bicho. Que coisa louca, aquela forma híbrida de meio nave, meio robô, cara.
E acaba ficando muito mais foda do que os Transformers normal.
Não é? Não é?
É lógico, não. Bem melhor. E, cara, eu gostava tanto. A primeira vez que eu vi Macross, eu fiquei maluco. Falei, eu preciso controlar um robô desse. Eu gostava tanto que eu pegava aquele jogo Pilot Wings, Sonic Wings, não sei o nome, que era do Super Nintendo, que você tinha que matar os e subindo. É tipo um River Raid do Super Nintendo, vocês lembram disso?
Sim, sim.
E lá tinha um F-15, e aí eu jogava aquilo achando que eu tava controlando uma Cross, cara. Eu ficava maluco pra ter um.
Se eu não me engano, tem Macross pra Super Nintendo.
Com certeza deve ter. Uma meia dúzia de jogos de Macross. Japonês é outra coisa que japonês não gosta de fazer. É jogos de videogame dos seriados populares, né?
Detesto.
É. Apesar que os jogos de hoje em dia, eles estão muito fudidinhos.
Ah, não, tem uns jogos de Naruto até que são simpáticos, cara. Tem uns joguinhos de Naruto que até dá pra se divertir com eles, mesmo sendo de Naruto. Agora, quem de vocês, na época de moleque, quando via Macross, era apaixonado pela Lin-Mei?
Quem da gente que não era?
Porra, aquela guria cantando, cara, fazendo show, fazendo espetáculo, a gente babando pela garota, cara, que ela era uma teteia, cara, era uma coisa linda. E tinha um triângulo amoroso, cara, isso foi a primeira vez que eu vi um triângulo amoroso numa série, porque tinha o Hikaru, que era o galanzinho da vez, né? Sim. E ele tinha como amiguinha de infância a Lin-Mei e como colega de equipe dos caças a Misa Hayase, né? Aí ficou uma coisa tipo de triângulo amoroso mesmo, né? Porque o Hikaru gostava da Lin-Mei, mas como ele tinha mais convivência com a Hayase, ele acabou se apaixonando pela Hayase e tal e coisa, e a Lin-Mei virou cantora e por causa disso ficou famosona e, porra, mano, não convém contar tudo, mas no final das contas o Hikaru e a Hayase se casam. Pronto, acabou.
Cara, eu vou assumir uma coisa aqui, não sou gay. É o seguinte, os meus maiores romances foram vividos com personagens de anime, cara. Porque eu me cada personagem de anime que eu achava bonito, eu me apaixonava. Pela Bulma do Dragon Ball, eu me apaixonei várias vezes. É Bulma? Bulma, não. É Bulma mesmo.
Bulma.
Bulma, perdão. Bulma.
Eu me apaixonei várias vezes. Agora, com essa... como é que chama? Do Macross?
Limimei.
Isso. Limimei, cara. Limamar. Lim, te amo. Lim, te amei. Nossa.
Te amei. Tu se apaixonava pela Buma no Dragon Ball, né? Porque a do Dragon Ball Z virou uma tábua.
Ah, não. Não. Perdeu a graça no Dragon Ball Z.
Ah, tá. Tudo bem. Porque ela envelheceu e embarangou foda.
Não, credo. Não vale a pena, não.
Não, mas no Dragon Ball dava. No Dragon Ball...
Mas ela envelheceu mais de 10 anos. Ela tem que ter ficado uma tábua magrela mesmo.
Não, não necessariamente. Você não sabe como é que japonês é doente, Mozenja? Eles podiam muito bem ter botado dois pares de melões na frente da Buma, porra.
É, ela ficou desprovida de conjuntura peitoral.
de encantos.
Isso.
Só um Vegeta mesmo pra querer pegar uma Buma.
É, daquele jeito dele, né?
Porque todo mundo sabe que não foi o Vegeta que pegou a Buma, foi a Buma que pegou o Vegeta.
O Vegeta só quer matar o Goku, nada mais.
A tara do Vegeta é o Goku.
Ah, esse som dessas palavras, né?
O Kakaroto, ele que o tesão dele era pegar no Kakaroto.
Ainda cara, mais quando tava com o rabo, né?
Ai, meu Deus, não, vamos deixar isso pros animes da década de 90. Deixa por favor. Não, vamos deixar isso pros animes. Vai ter sim, ouvintes, é óbvio que vai ter uma parte 2 desse cast pra gente falar de Dragon Ball, de Yu Yu Hakusho, de Cavaleiros do Zodíaco e de uma porrada de outros animes, de Fly, o Pequeno Guerreiro. Eu não posso esquecer de Fly, o Pequeno Guerreiro, Dragon Quest.
É um cara que quer a paz que o inimigo destrói, né, cara?
Ah, é um pouco de mago e muito de herói.
Olha, melhor do que eu cantando Cavalo de Fogo.
Não, muito melhor, muito melhor. Mas deixa isso pra década de 90, porque o Dragon Quest é da década de 90.
Isso aí.
Eu acho que com isso a gente pode encerrar por hoje, né? Porque a gente já falou bastante coisa. Eu sei que deve ainda ter outros animes obscuros na década de 80, tipo Honey Honey, ou Candy Candy, outras coisas de mela cueca de garota, né?
Você pode esperar, né, Edmar? Você vai receber e-mail e falar assim: olha, por que você não falou do anime tal? O anime tal é ótimo.
Pode mandar, eu quero mais é que venha uma porrada de hate e-mails. Como é que você falou dos animes da década de 80 e não falou do X e do Y? Eu quero mais que vocês mandem mesmo, eu tô doido pra receber. Só assim pra eu receber e-mail também, porque tem cast que eu faço um cast tão bonitinho e os filhos da mãe não mandam um e-mail, cara.
Oh, isso, a gente sabe, cara. Como é que é.
Oh, dá raiva, não dá? Oh, você faz um negócio com tanto carinho, os caras não mandam nem e-mail, né, seu ALX? Eu tô falando de você mesmo, é um ouvinte meu que anda fazendo macumba pra as pessoas não mandarem mais e-mails pro Paranerdia. É que ele gosta mais da área de comentários, entendeu? Ele acha que comentário é mais valioso do que e-mail, mas tudo bem.
Geralmente, os casts mais caprichados são os que menos têm e-mail. Já aconteceu isso com você, né?
Ô, direto! Direto!
É estranho, vai entender.
Bom, Mozenja, querido amigo... Fire, querido companheiro, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês aqui neste Paranerdia. Foi uma conversa sensacional, cara. Eu adorei relembrar as coisas boas e as coisas ruins dos animes da década de 80. Por favor, escolham entre vocês dois aí, façam aquele jabazinho caprichado lá pro Senpu.
Então eu quero agradecer primeiramente aí o convite. Estamos à disposição, sempre que você quiser gravar um cast aí, um Paranerdia, pode chamar a gente, pode me chamar, não sei se o Fire ficou tão feliz assim quanto eu, mas...
Vai passar.
Pode chamar que sempre que possível estarei presente aí. E vocês, ouvintes do Paranerdia, acessem o Senpu, escutem o SempuCast, o podcast sobre Tokusatsu. Posso dizer... que é um dos melhores, se não um melhor, de Tokusatsu que existe para você escutar. Então, se você não sabe que é Tokusatsu, são aqueles heróis japoneses como Kamen Rider, Changeman, entre outros, que fizeram e fazem sucesso no Japão.
Muito bem, afinal de contas é Tokusatsu levado a sério.
Isso.
Isso. E o endereço é www.senpu, sendo que o é com N de Nair, tá? É senpuu.com.br. O link, obviamente, vai estar nos links relacionados, além de uma porrada de link das aberturas dos animes que a gente falou. Vai ter link pra caramba esse episódio. Esse episódio vai ser um dos mais linkados da história do Paranerd, com certeza.
Eu só queria convidar o Nerdmaster pra gravar um samplecast com a gente.
Tipo, assim. Beleza! Vocês já fizeram do Black Black RX?
Já.
Já, só que a gente tem que fazer uma releitura dele, porque foi muito mal feito, e a gente quer fazer um do... foi mesmo, foi um dos primeiros. E a gente quer fazer um de Gokaid, do final e tudo mais.
Opa! Quem sabe?
Porque o Gokaid vai ter que ser um especial mesmo, cara, vai ser caprichado.
Vamos só esperar a série terminar, né, porque...
Falta pouco.
Tá faltando pouco, e eu tô assistindo fielmente toda semana. Vocês podem ter certeza que eu tô com o meu Gokaid... bem atualizadinho.
Ótimo.
Assim que saem as versões legendadas, eu já corro atrás e assisto. Então eu estou bastante atualizado. Eu só não vi os especiais, os filmes que saíram do cinema.
De qualquer forma, tá feito o convite, cara.
Beleza, opa.
Quer fazer uma coisa muito especial mesmo pra esse final de Gokaid, que merece, né?
Ótimo, ótimo. Então, com essa ficamos por aqui. Vida longa e próspera.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Economy.